Seja bem-vindo ao Mastercast, o podcast do passeio do mestrado. Eu sou o professor José Neto, e se você quer passar no mestrado, fica ligado aqui nesse episódio sobre medo da reprovação na seleção e estratégias que vão te levar a uma seleção mais tranquila e, obviamente, a sua aprovação. Nesse processo, nessa caminhada de aprovação para o mestrado, isso é natural. São pensamentos que surgem, né? E a gente vai alimentando eles, e cada vez mais que a gente alimenta esse pensamento do medo, a gente dá corda para a incerteza se passa ou se não passa, esse medo ele vai aumentando. No entanto, a reflexão que hoje eu quero fazer aqui com vocês sobre essa temática é no sentido de a gente poder visualizar esse medo de uma outra forma, né? A partir da minha experiência, eu também senti medo, vou falar isso aqui para você, visualizar esse medo e tentar, de alguma forma, não dar corda para essa incerteza, para esse medo, alimentar esse pensamento, esse sentimento, no sentido de ele te atrapalhar nesse processo. O medo ele é natural, mas ele não pode atrapalhar a gente nessa caminhada, né? Então, medo é algo que todo mundo já sentiu ou vai sentir quem for submeter a uma seleção de mestrado. Porque, afinal de contas, a gente vive num mundo de possibilidades. A gente vive num mundo de infinitas possibilidades. Então, existe a possibilidade, sim, você que está aí concorrendo a uma seleção ou vai concorrer, existe a possibilidade de você passar, de você ser aprovado, mas existe também a possibilidade de você não passar, né? De você não ser aprovado. E aí, eis a questão. Se existem várias possibilidades, a possibilidade de eu ser aprovado, a possibilidade de eu não ser aprovado, qual dessas duas possibilidades é a possibilidade que eu quero, que eu realmente desejo? Qual dessas duas possibilidades, uma vez que elas podem vir a se tornar realidade, qual dessas duas possibilidades é a possibilidade que vai realmente me deixar mais feliz, que vai me trazer benefícios? Esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar quando o medo ele surgir. Bom, é real, eu posso passar, eu posso não passar. Mas qual das duas possibilidades, passar e não passar, é a possibilidade que eu quero transformar em realidade? A que eu quero é ser aprovado. Então, se é essa possibilidade que eu quero, é para essa possibilidade que eu vou dar corda. Eu de fato vou passar. Né? Eu não vou ficar alimentando o pensamento de talvez eu não passe, é possível que eu não passe, e aí eu ficar alimentando isso. Eu tenho que ter a consciência, isso tem que estar claro na minha mente, que existem as duas possibilidades, de eu não passar e de eu passar. No entanto, a possibilidade que eu vou alimentar na minha mente é a possibilidade da aprovação. Lógico, se eu tenho a consciência de que talvez eu não passe, se eu tenho essa, se isso é certo para mim também, a gente não pode ficar fugindo disso, porque são possibilidades, pode vir a se tornar realidade. Eu tenho que ter isso em mente para caso eu não passe. Só que eu não vou ficar alimentando a possibilidade no meu dia a dia, através dos meus pensamentos, essa possibilidade de não passar. Ela existe, ela está guardada. Ela é real, mas eu não vou ficar alimentando ela porque ela pode aí se transformar em algo maior e me prejudicar nesse processo. Afinal de contas, é um processo, a seleção de mestrado é um processo que, a depender da seleção, ela vai ser um pouco mais complicada, né? Um pouco mais difícil para alguns, para outros nem tanto, mas é uma seleção que possui várias etapas e que algumas etapas são eliminatórias, outras são só classificatórias, então você tem que estar bem, né? Os seus pensamentos aí devem ser sempre positivos, no sentido de você ir a cada etapa desse processo seletivo ultrapassando essas etapas com leveza. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Gente, vamos. O processo seletivo ele tem que ser leve, o mestrado ele tem que ser leve. Só que quando a gente alimenta a possibilidade do não passar, e isso vira, se torna num medo e que a gente alimenta ele diariamente, Isso vai ser um problema, isso vai ser um empecilho nessa minha caminhada até de fato eu transformar a possibilidade da aprovação em realidade. Então, isso é muito importante, né? O que que eu estou fazendo todos os dias para eu fazer com que a possibilidade da aprovação se torne realidade? Quando a gente fala em fazer para que algo se torne real, a gente sempre fala, para eu conseguir alguma coisa, eu tenho que fazer determinada coisa, né? O que antecede a minha conquista é o trabalho que eu tive para chegar e conseguir aquilo que eu queria, né? Então, esse trabalho que é o fazer diário, o que que eu estou fazendo diariamente para conseguir a minha aprovação no mestrado? Quando a gente fala em fazer, muitas pessoas pensam o seguinte: ah, eu tenho que estudar toda a literatura do edital, eu tenho que ter um excelente currículo, eu tenho que passar na prova de proficiência, eu tenho que escrever um bom projeto de pesquisa, ler artigos. Só que aí é que entra o X da questão. Dentro desse pacote do fazer para a minha aprovação do mestrado, existe o fazer do pensamento. Né? A gente não pode só sentar, montar um cronograma de estudos, sentar, elaborar um bom projeto, estudar e estar bem preparado do ponto de vista de conteúdo, de material para as etapas do processo seletivo. Não é só isso. Eu tenho que também, dentro desse pacote do fazer, eu tenho que ter a consciência de que nesse pacotinho aí do fazer tem um elemento que é fundamental, que é o pensar. Então, dentro do fazer, que é estudar para fazer a prova escrita, a proficiência, o projeto, dentro desse pacote existe também uma outra atividade, que é a atividade do seu pensamento. Todos os dias, se você tem um cronograma para cumprir de estudos para a seleção do mestrado, todos os dias, o primeiro elemento lá do teu cronograma não é entrar numa plataforma de pesquisa, baixar um artigo, ler e escrever projeto, ou ler uma literatura que foi sugerida para a prova escrita, não. A primeira atividade do teu cronograma é o que que eu estou pensando? Qual é meu pensamento em relação a esse processo seletivo? Será se eu estou alimentando essa possibilidade de não passar, e isso está se tornando no medo, e eu estou alimentando esse medo todos os dias? Essa é uma das atividades do meu cronograma rumo a essa aprovação de mestrado que eu tenho que colocar como prioridade todos os dias quando eu acordo de manhã. Então, muitas vezes a pessoa, ela é altamente inteligente, ela sabe do potencial da capacidade dela de ser aprovada no processo seletivo. As pessoas reconhecem isso nessa pessoa, né, e em você. Só que o que que acontece? Essa pessoa fez tudo direitinho, mas ela não foi aprovada. Só que o que que aconteceu? Ela esqueceu que no pacote da preparação existia o elemento pensamento, e o pensamento dela o tempo todo foi: talvez eu não passe, e se eu não passar, isso vai ser muito ruim. E ficou alimentando, alimentando, alimentando isso diariamente, e isso foi a pedra no sapato, a pedra no meio do caminho dessa pessoa. Então, eu acho que isso é um ponto importante que a gente tem que pensar, né? Você que está em um processo seletivo e que se identifica com a temática do que eu estou falando aqui, que é a questão do medo de não passar no mestrado, que é o que que você está fazendo no pacote de coisas que são necessárias a se fazer para conseguir a aprovação, o que que você está fazendo dentro da atividade, dentro do elemento, dentro da questão pensamento. Se é o pensamento positivo que você está alimentando, ou se você está dando corda aí, você está lhe dando alimento todos os dias para a possibilidade do não passar. Possibilidade de não passar, ela existe, ela é real, eu tenho que ter consciência disso, mas eu deixo ela aqui no cantinho. Eu sempre gosto de falar, pega isso e coloca dentro de um saco. É real, é possível, mas pega essa possibilidade, coloca, amarra no saco e coloca ali do lado. Você vai dar ar, você vai dar vazão, você vai respirar a possibilidade do passar. É o pensamento positivo de que você vai passar, é que vai ser o combustível para que você execute tudo que você precisa executar com êxito e você tenha o resultado que você quer, que é real já na sua mente, que é a tua aprovação. E aí o medo, ele, você vai ver que o medo, ele vai passar, você vai ver que o medo ele não vai ser, não vai estar presente no teu dia a dia, como ele estava antes, caso você pensava, alimentava esse medo, né? É um exercício diário, que não é fácil. Falar é muito fácil, eu vir aqui falar isso para você é muito fácil, mas é um exercício diário que tem as suas dificuldades. A gente, no caminho a gente vai encontrar essas dificuldades. Porque você trabalhar o teu pensamento não é fácil. Algumas pessoas, para mudar o pensamento sobre algo, elas precisam, por exemplo, fazer terapia durante muito tempo, né? Ser acompanhadas por um processo terapêutico com um profissional que trabalha, né? Que acompanha essa pessoa. Então, assim, para você ver como que mudar pensamento não é fácil. E por quê? Porque tudo o pensamento ele tem uma raiz. Ele está enraizado em alguma coisa. E às vezes esse pensamento, ele está tão lá enraizado, a raiz é tão forte, tão profunda, que você não muda isso de um dia para o outro. Por isso que se torna difícil. E é por isso que muitas pessoas precisam fazer terapia, né, para muitas vezes ultrapassar dificuldades e mudar realmente de determinados pensamentos que atrapalham a vida dessa pessoa. Mas a gente tem que tentar, né? Tentar tem que ser uma palavra-chave do nosso dia a dia, sempre, né? A gente tem que tentar. E eu costumo dizer o seguinte, que é você, nessa tentativa, é como se você fosse para uma academia fazer um exercício. No começo vai ser difícil, você vai se auto-sabotar, você vai desistir, depois você volta para a academia de novo, começa a fazer exercício. Você pode se auto-sabotar novamente, desistir, mas depois você volta de novo. Em um determinado momento, depois de tanto se auto-sabotar e tentar ir na tentativa, você vai criando ali uma musculatura fortalecida e você vai criando gosto por fazer aquilo, e depois de um tempo isso se torna real na tua vida. E o pensamento, né, dentro do que eu estou falando aqui, da questão da possibilidade do passar e do não passar, no sentido de alimentar o medo de não passar, esse pensamento positivo ele é real e a gente tem que colocar ele em prática todos os dias para a gente ultrapassar ele em algum momento e esse medo ele não ser mais uma pedra no nosso sapato, né, uma pedra no meio do caminho, no processo, nessa caminhada de um processo seletivo de mestrado para sua aprovação, né? Bom, eu tive medo. Eu não sei se você que está me assistindo aqui já conhece um pouco da minha história, mas eu tentei mestrado a primeira vez e eu não passei. Eu passei no mestrado a segunda vez que eu tentei, né? A primeira vez que eu tentei mestrado, que foi a que eu não passei, eu também tive medo de não passar no mestrado. A segunda vez, que foi a vez que eu passei, eu também tive medo de não passar no mestrado. Quando eu fui fazer doutorado, eu também tive medo de não fazer doutorado, né? E agora, mais recentemente, eu divulgo muito mais a aprovação dos alunos do que a minha. Eu fui aprovado recentemente para o pós-doutorado. Então, a partir de fevereiro do ano que vem, eu começo meu pós-doutorado. E quando eu submeti o meu projeto à avaliação para o pós-doutorado, também senti medo em não ser aprovado, em que meu projeto não fosse aprovado para a seleção do pós-doutorado. Então, assim, o medo está presente em todos os momentos. Só que a gente precisa ter consciência do tamanho desse medo, se ele é pequenininho, se ele é grandão, e o quanto que eu vou dar gás para ir. A primeira vez que eu tentei mestrado, que eu não passei, que eu estava assim com medo, quando eu parei para analisar o motivo do meu medo, eu vi que o meu medo estava num fator que foi exatamente o fator que fez com que eu não passasse na seleção de mestrado, que foi o fato de eu não ter me preparado para a seleção. Eu queria fazer mestrado, mas eu trabalhava muito e eu utilizei a desculpa, entre aspas, né, de trabalhar muito para não me preparar o suficiente para a seleção. Então, o que acontece? Quando eu fui fazer a prova escrita, a primeira etapa do processo seletivo, que eu não passei, eu fui com muito medo. Por quê? Porque eu tinha a consciência de que eu não tinha estudado e me preparado o suficiente para a seleção. Então, o medo ele era presente, mas eu sabia o porquê que eu estava com medo. Porque eu sabia que eu não tinha feito o meu exercício diário de preparação para o processo seletivo. Então, o que que acontece? O que que acontece? O que que? O porquê do meu medo? Porque eu sabia que a possibilidade de não passar, ela tinha uma probabilidade muito maior de acontecer, porque eu não fiz o meu exercício diário de preparação do mestrado. E aí eu usava desculpa, eu não me preparei o suficiente porque eu trabalho muito. E aí eu não tenho tempo para estudar, eu não consegui estudar como eu deveria estudar todo o material para a prova escrita. Então, o que é que acontece? Eu utilizava uma desculpa da falta de tempo na minha vida para me preparar para a seleção do mestrado, para justificar o fato de eu não ter me preparado o suficiente, para justificar também o meu medo, que era de não passar porque eu sabia que eu não tinha me preparado. Então, isso é muito importante. É quando o medo ele bater a nossa porta, a gente tentar identificar o porquê que esse medo está presente, né? A segunda vez que eu tentei o mestrado, que foi quando eu passei na seleção de mestrado, eu fui para a seleção de mestrado todo bonitinho, né? Eu fui para a seleção do mestrado, eu tinha me preparado, eu já tinha sentido o gosto amargo da reprovação, né? Eu já tinha sentido o gosto amargo da reprovação e eu sabia o porquê que eu tinha reprovado. Então, a segunda vez que eu fui tentar, eu falei o seguinte: eu não vou mais usar desculpa para não me preparar o suficiente para a seleção de mestrado. Então agora eu vou encarar essa seleção de mestrado como se deve encarar uma seleção de mestrado. E eu me preparei muito para essa seleção de mestrado. Tanto que eu fiquei, eu não lembro exatamente agora se eu fiquei em segundo ou foi terceiro colocado na lista, no ranqueamento dos aprovados, e eu de cara consegui bolsa de estudos. E consegui a vaga para quem eu queria, né? Para quem eu tanto almejava. E do mestrado que eu queria. Eu só tentei nesse mestrado, eu não tentei nenhum outro, porque eu queria naquele programa. Então, eu me preparei. Só que mesmo todo bonitinho, todo preparadinho, eu sentia medo. Mas aí veio a questão. Por que que eu estou com esse medo? Agora, a segunda vez. Na seleção anterior que eu não passei, eu tinha medo porque eu sabia que eu não tinha me preparado o suficiente. Então, o medo estava presente por conta disso. Mas agora, José, por que que eu estou com medo uma vez que eu estou muito bem preparado? E eu sei que eu estou muito bem preparado. E eu sei que eu vou passar. Por mais pensamento positivo que eu tinha medo. E aí foi o seguinte, fazendo a reflexão disso, o meu medo na segunda vez que eu passei, né, na segunda vez que eu tentei o mestrado que eu passei, foi porque, na época, eu também continuava trabalhando muito, mas eu não utilizei essa desculpa para não me preparar. Eu era professor substituto do Instituto Federal e eu era professor substituto da Universidade Estadual. Então, eu era professor substituto de duas instituições públicas, Instituto Federal, Universidade Estadual. E aí, o que que acontece? Eu era só especialista. Então, por mais que eu quisesse, eu tinha vários motivos para fazer mestrado. Um deles é porque eu queria muito fazer mestrado, eu queria estar na pesquisa, ser um pesquisador, era um sonho meu. E um outro era o seguinte, eu já estava nesse caminho de dar aula para nível superior, mas eu não tinha uma titulação que, na minha perspectiva, era a titulação que eu deveria ter para estar, né, e também permanecer como professor de nível superior. Então, o que que acontece? Eu sabia que naquele momento eu era professor substituto de um instituto federal e de uma universidade estadual, mesmo só com especialização. Mas para eu me manter dando aula para nível superior, que era uma coisa que me satisfazia muito, quando eu me formei na licenciatura em biologia, uma coisa que estava clara para mim era: eu não quero ser professor de nível básico. Eu não me identifico como professor de nível básico, nível fundamental, ensino médio. Eu quero ser professor de nível superior. É isso que eu quero para a minha vida. E eu batalhei para conseguir isso. E eu estava naquele momento como professor de nível superior, mas eu não tinha titulação de mestrado, eu era só especialista. Então, eu precisava, o meu medo estava nisso. Porque eu alimentava a precisão, né? Eu alimentava o seguinte, o pensamento: eu preciso passar no mestrado, eu preciso ter o título de mestre, porque eu quero permanecer sendo professor de nível superior e eu só vou conseguir se eu tiver o mestrado e posteriormente o doutorado e assim sucessivamente, né? Então, por mais que eu tivesse muito bem preparado, o meu medo residia no fato de, e se eu não passar? Será se no próximo ano eu vou conseguir me manter como professor de nível superior ou em uma outra instituição? Será se eu vou conseguir fazer um concurso para professor de nível superior só com especialização? Não vou conseguir, porque os concursos todos agora só exigem minimamente mestrado e muitos já exigem, né, você tem que ter o doutorado, né? Não precisa nem o mestrado mais. Em algumas seleções, o mestrado já não é mais pedido. Você tem que ter doutorado para fazer concurso. Sei lá, se depois que eu terminar esses contratos, eu vou conseguir um emprego numa faculdade particular, se eu não tivesse a titulação de mestre. Então, assim, isso me batia, isso me preocupava muito. Essa preocupação era que alimentava o meu medo, né? Então, o medo residia exatamente aí. Trazendo um pouco da minha história para você, a reflexão, o intuito é exatamente esse. Para te dizer o seguinte, que quando o medo ele bater, você estiver no processo seletivo de mestrado e o medo ele bater, identifica o porquê desse medo. Uma vez que você identifica o seu medo, né, onde que está esse seu medo? Pega realmente um pedaço de. Pega uma caneta, né? Pega uma caneta, pega um papel e responde a pergunta: onde está esse medo? O meu medo de não passar no mestrado, ele está onde? E faz uma reflexão de onde está esse medo que você vai encontrar. Ele está em algum motivo. E aí você precisa, uma vez identificado esse medo, você precisa. Lapidar ele. Você precisa ir ali quebrando esse medo, você precisa ir quebrando esse medo, né? Destruindo ele aos poucos, no sentido de, uma vez que eu identifiquei esse medo, o que que eu preciso fazer para que esse medo ele desapareça? Lá, na primeira vez que eu tentei mestrado, eu não passei. Se eu tivesse a consciência que hoje eu tenho e eu tivesse parado para refletir sobre isso, eu tinha pensado o seguinte: o meu medo de não passar é porque eu não me preparei o suficiente. Ok, beleza, mas a partir de agora, até ao início da seleção, quanto tempo eu tenho? E o que que eu preciso fazer no tempo que eu tenho para me preparar para esse processo seletivo? Eu não vou mais dar desculpas pelo fato de eu trabalhar muito e eu não ter tempo para me preparar, para estudar o suficiente. Se eu tivesse essa consciência, eu teria quebrado esse medo através da ação prática e eu teria, com certeza, eu teria sido aprovado quando eu fiz a primeira vez a seleção de mestrado e eu não passei. Mas eu não tinha essa consciência. Então, eu resolvi trabalhar esse tema com você aqui, você que tem esse medo, exatamente para te mostrar isso. Porque muitas vezes, quando a gente está com medo, o que que acontece? A gente fica cego. O medo, ele cega a gente. A gente não consegue enxergar e a gente não consegue pensar possibilidades. O mundo, ele é de infinitas possibilidades, certo? Mas quando a gente está com medo, a possibilidade que vai abrir portas, a possibilidade que vai alimentar a minha felicidade, a possibilidade que vai trazer coisas positivas para mim, que vai me deixar feliz, ela não fica clara para a gente. E aí é importante ter alguém que venha e traga a consciência para a gente. Não sei se você conhece ou já ouviu falar de um autor chamado Napoleão Hill. E não sei se você conhece ou já ouviu falar do livro do Napoleão Hill, que são as 16 Leis do Sucesso, né, do Triunfo. Ele tem vários livros, ele vai trabalhando ao longo dos livros deles essas leis, algumas leis. E uma delas se chama A Mente Mestra, tá? O que que é a mente mestra? Resumindo assim, bem resumido para você, que ele traz, né, dentro dos livros, da literatura dele. É o seguinte: a mente mestra é sobretudo uma mente que é positiva, né, uma mente que é positiva, mas que trabalha diariamente para conquistar aquilo que você quer conquistar. E a mente mestra, ela se torna mestra a partir do momento em que a gente encontra outras mentes que estão na mesma vibração que a gente e a gente une esses pensamentos em prol daquilo que a gente quer. Exemplo, você que está fazendo um processo seletivo de mestrado e que por algum motivo sentiu medo, você pode aí, né, fazer com que a mente mestra lá aconteça, buscando outras pessoas que estão também nesse caminho, nesse processo, e que por algum motivo também sentem esse medo e comecem a discutir sobre isso. Bom, eu vou fazer seleção de mestrado, mas eu conheço o João, eu conheço a Renata, são amigos ou colegas ou pessoas que eu não conheço, mas assim, lá no dia da inscrição da seleção eu encontro essas pessoas e eu fiz um network, né? Eu troquei telefone de contato, WhatsApp com essas pessoas, eu encontrei elas na rede social, mas ou não, eu fui lá no Lattes, eu vi na lista de inscrição e eu vi quem são essas pessoas, eu vou buscar essas pessoas que estão também nesse caminho junto comigo, no processo seletivo, e eu vou conversar com elas no sentido do seguinte: o que é que elas estão sentindo? Elas também estão sentindo medo? Ok, e o que é que elas estão fazendo para ultrapassar isso? Então, você vai unir forças com outras pessoas que também estão nesse caminho, estão nessa caminhada, que por algum motivo sentem medo também de não serem aprovados, e vocês vão trabalhar a mente mestra de vocês, que é: eu posso. Eu consigo, eu vou ser aprovado, porque eu estou fazendo isso todos os dias. Eu estou desenvolvendo essa atividade, eu estou trabalhando, eu estou cumprindo um cronograma. E aí, meu colega também está fazendo isso, meu outro colega também está fazendo isso, e a gente está, de algum modo, se ajudando e unindo forças em prol de um bem maior, em prol de um objetivo, que é essa aprovação no mestrado. Então, trabalha a sua mente mestra junto de outras pessoas que estão nesse mesmo caminho. Tem dois outros pontos que eu queria te falar, que é o seguinte: pega também a caneta, depois que você respondeu a pergunta, onde está o medo, onde está esse medo de não ser aprovado, é o seguinte: pega a caneta e tenta responder a segunda pergunta, que é: o que de pior pode acontecer se você não for aprovado no mestrado? Que de pior pode acontecer? Você vai morrer se você não for aprovado? Vai acontecer algo muito ruim na sua vida se você não for aprovado? Às vezes a gente está alimentando medo porque e a gente nem sabe o porquê, né, de estar ali alimentando diariamente, botando na boquinha do medo, né, essa ansiedade, e essas incertezas. A gente não sabe. Então, você tem que pensar o que de pior pode acontecer na sua vida. Às vezes não vai acontecer nada. Se você não for aprovado, o que que você vai fazer? Você vai tentar novamente no próximo ano, na próxima seleção. Você já identificou o medo, você já identificou o teu medo e você vai trabalhar em cima disso. E se você não for aprovado, você vai ver. Se você colocar no papel essa pergunta, o que de pior pode acontecer se eu não for aprovado no mestrado? Tenta fazer uma lista das piores coisas que podem acontecer se você não for aprovado no mestrado. Você vai ver que o teu medo de não ser aprovado, muitas vezes ele é alimentado por um vazio, por algo que você nem sabe. Então, assim, tenta responder essa pergunta, tá? Eu descobri essa pergunta na minha vida há pouquíssimo tempo. E mais recentemente, toda vez que eu tenho, sinto medo, fico angustiado, ansioso com alguma coisa, eu faço essa pergunta para mim: o que de pior pode acontecer se? E aí eu vejo: não vai acontecer nada. Eu não vou morrer. Meu pai, minha mãe não vai morrer, né? O que de pior pode acontecer hoje na minha vida? Né, se a gente for pensar, porque nós somos muito materiais, é se eu perder uma pessoa muito querida minha. E você não sendo aprovado no mestrado, se eu hoje fosse José tentando fazer um mestrado, se eu fosse responder essa pergunta, o que pior pode acontecer na minha vida seria isso, né? Eu perder uma pessoa querida na minha vida, talvez meu pai, minha mãe. Se eu não passar, isso não vai acontecer. No máximo, eu vou sim ficar um pouco triste, mas isso vai passar. E eu vou voltar novamente a desenvolver as estratégias que são necessárias para na próxima seleção ser aprovado. Então, tenta responder essa pergunta. Quando você tenta responder essa pergunta e você encontra ou não encontra aí o de pior, você fica mais, você fica mais livre, você fica mais leve, porque você vai ver que muitas vezes esse medo não tem você não sabe nem por que que você está alimentando ele. E a terceira pergunta, que você vai pegar a canetinha e colocar no papel para tentar responder, é o seguinte: o que que eu estou ganhando com esse medo? O que que eu estou ganhando com esse medo? Porque muitas vezes a gente alimenta um medo de não ser aprovado no mestrado porque a gente está ganhando alguma coisa alimentando esse medo, né? Às vezes, porque quando a pessoa sente medo de não passar no mestrado, eu falo isso porque eu já senti medo, eu falo isso porque eu já tive, né, tenho colegas que já tentaram seleção de mestrado, eu tenho alunos, enfim. E aí, quando a gente fica com esse medo, a gente fica atrás das pessoas. Ai, fulano, eu tô com medo de não passar no mestrado. Ai, fulano, eu tô com medo de não passar no mestrado. E se eu não passar no mestrado? E muitas vezes a gente busca quem? Pessoas chaves para poder, né, falar, para poder desabafar, para poder se lamuriar do medo que você está sentindo, porque você quer a atenção dessas pessoas. Então, às vezes, você está alimentando o medo de não passar no mestrado porque você quer a atenção de alguém. Você quer chamar a atenção de alguém. Por algum motivo, você quer chamar a atenção de alguém. E aí, veja se não é isso. Então, tente responder essa pergunta: o que eu ganho alimentando esse medo? Porque nós somos assim, quando a gente ganha alguma coisa através daquilo que é ruim para gente, a gente tende a alimentar essa coisa que é ruim. Quando a gente ganha a atenção de alguém que a gente quer muita atenção, alimentando o medo, se colocando no local, no lugar de coitadinho, porque eu estou com medo de não passar no mestrado, e se eu não passar no mestrado, a minha vida vai acabar. Às vezes as pessoas elas tendem a ter pena do coitadinho. E às vezes a gente quer se colocar no lugar do coitadinho porque a gente quer atenção. Então tem que ter muito cuidado com isso também. Se você não está alimentando o medo de não passar no mestrado, porque você quer a atenção de alguém. Então você se coloca nesse lugar, tá? Então tem que ter muito cuidado com isso. Tem que ter muito cuidado com isso, tá? E basicamente era isso que eu queria passar para vocês, um pouco, né, que não é exatamente uma aula, mas é uma reflexão sobre o medo de não passar no mestrado. E é isso. Só recapitulando bem rapidão, o medo ele é algo natural. A gente vive de possibilidades, a possibilidade de não passar, ela existe, mas a possibilidade de passar, ela existe e é a que eu quero. Então, eu tenho que alimentar a possibilidade de passar. Eu tenho que fazer alguma coisa para passar nesse mestrado. E dentro do pacote de fazer, eu tenho que saber que eu tenho que pensar positivamente. Isso faz parte do fazer diário no, na caminhada da sua aprovação. É pensar positivamente, eliminar esse medo. Porque através do exercício diário de pensar positivo, você elimina esse medo. E tente, responder as três perguntas que eu coloquei aqui para você. Onde mora esse medo? Onde está esse medo? O que de pior pode acontecer se eu não passar, e o que que eu estou ganhando alimentando esse medo de não passar no mestrado? Tá ok? Então, se você gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes sociais. Eu te convido a seguir o canal Passei no Mestrado no YouTube. Forte abraço, mestre. Te vejo na lista de aprovados.